Curitiba Cidades, retomando aqui, Ieda, deixa eu fazer duas correções.
Faça.
Marcelo Sgarbosa. Todo mundo diz Sgarbosa.
E tem dois S's.
Não, sim, mas todo mundo diz, né?
É mais comum dizer Sgarbosa.
É.
Sgarbosa,
tá.
Né? Com dois S's.
Adriana Lopes Reston.
Isso aí.
Todo mundo diz Reston.
Grande parte.
Mas maioria, é Reston. Todo lado da maioria, né? Tá bem. Deixa eu seguir. Aí eu tentei corrigir com a Adriana. Mas a atriz da Globo, aquela, né? Atriz das novelas e tal. Thelma Reston. Ela assim,
Reston.
Então todo mundo diz errado mesmo. Nossa senhora. Se dizer, rapaz. Capelari é capelari, né? Não, ninguém erra.
Ainda,
né? Ninguém erra, né? Vou te dizer,
mas vai com L, com dois, vai de tudo que é jeito, né?
Vê se tá seja bom. Capelari, tá bom.
É... Mas dois L's em espanhol se pronuncia como J, né? Não tem como. Chama de capejari?
Não tem essa. Mas nesse caso é italiano, né?
Italiano.
Esse caso é o italiano. Mas o vereador, eu tava assim, ó. Colocaram dois S's e eu. É Sgarbosa. Não tenho dúvida nenhuma que é. Mas eu nunca ouvi, e aí é de audição mesmo, as pessoas dizerem Sgarbosa.
É, eu corrijo quando me sobra força.
É, mas já desistiu também.
Eu
também
não. Eu atendo de qualquer jeito.
Você tem sorte de ser Vieira. É. Eu viro riso o de Vieira. Vez em quando.
É, não, mas é uma situação que as pessoas realmente. E é um erro, né? Mas eu não lembro qual é o político que já. Uma vez eu estava entrevistando, eu pronunciei certo o nome dele, ele disse assim. Tu foi dos poucos que pronunciou certo, as pessoas vão ficar na dúvida se sou eu ou não.
Se
é a mesma pessoa. A Ieda postou aqui há pouco a. Deixa eu buscar aqui. Tem dois assuntos aqui rapidinhos. Na Capelari, bem rapidinho, tá? E depois os Garbosa, bem rapidinho também. O Adriano Jacques. É esse? Não, peraí, é esse aqui. Não, peraí, eu me perdi aqui. Eu me perdi num comentário.
Qual era o assunto?
Lembra um comentário aqui de um dos ouvintes, que era o Adriano Jacques Vieira Nascimento, que ele fez tantos comentários aqui que eu perdi o comentário
tá
dele.
Tá participando muito.
É, exatamente. Mas daqui a pouco eu resgato aqui um dos comentários dele. E o Benhur Rava questionava aqui a situação de uma outra questão ainda dos taxistas. Se é possível, eu já pergunto para os Sgarbosa e para o Capelari, né? Mas rapidinho, tá, gente? Porque não é o tema do programa. Se tem como fazer uma lei no caso dos taxistas aqui. Deixa eu só abrir.
Não dá para táxi também, né?
Exatamente. Se não é possível um projeto de lei que obrigue os taxistas a dar recibo impresso de alguma maquininha onde conste o valor e o prefixo do táxi, além da quilometragem rodada. Dá para fazer a lei?
Não, isso já existe.
É, já é lei?
Já é obrigatório. Fornecimento de recibo. Inclusive
é
nós temos
tem
hoje
um recibinho aqueles de gráfica, né? Que eles dão.
Mas nós temos hoje dentro dos equipamentos taxímetros hoje de retirar relatório lá na IPTC. Então, portanto, quando a gente recebe uma denúncia de cobrança maior, de mau atendimento e que isso envolva a questão do taxímetro, da cobrança maior, nós temos como lá, com o sistema conferir. Que a gente tem lá, retirar o impresso por 30 dias, inclusive, todas as cobranças que foram feitas, e aí vem impresso o horário que foi ligado o taxímetro, a quilometragem percorrida, inclusive pro próprio Inmetro, se nós precisar de uma auditoria do Inmetro, por isso que eu digo, se nós abordar um taxista fazendo essa minoria que está sendo anunciada, e hoje a gente tem três ou quatro casos aí que foram divulgados, nós temos como provar e aí sim caçar a permissão desse taxista.
É que o Adriano segue nessa mesma linha, e esse era o comentário que o Felipe buscava. Exato, porque ele pergunta se não há obrigatoriedade do taxista fornecer o recibo quando o término da corrida.
É obrigatório, mas eles não fazem, só fazem se a gente pede. O Benhur nessa questão também, né? Porque o relatório é para vocês da IPTC, mas nós, né? Consumidor.
Às vezes uma mudança simples, não precisaria, né? Primeiro um abraço pro Benhur Rava, né? Meu amigo, já fui o estagiário dele quando ele foi coordenador estadual do PROCON, então conheço ele há bastante tempo. Eu acho que tem, não precisa de lei para tudo, né? Essa, por exemplo, aquele recibo mesmo que eles dão manualmente quando você pede, né? Aquilo ali poderia já ter um padrão, porque eles fazem. Eu já recebi, já pedi recibos e várias vezes me deram recibo de gráfico, assim, não tem nenhum dado do que eu lembro da IPTC, ou o número do prefixo do táxi, pelo menos. Né? Não sei se eu estou me falhando a memória.
É obrigatório,
aqui.
Motor é obrigatório prefixo. Da IPTC. Informar ali,
mas é comum.
Os recibos são aprovados lá pela área de cadastro da IPTC, inclusive foi melhorado em questão anteriormente era obrigatório um único recibo de um único fornecedor, a gente abriu exatamente para que dessa alternativa, para que a gente pudesse melhorar a questão do recibo. O importante, mesmo que o recibo seja escrito e ele tenha alguma desconfiança, é o processo inicial para a gente solicitar a presença do táxi lá na área de inspeção veicular da IPTC, para retirar o recibo do próprio taxímetro, que aí não há nenhum tipo de interferência da pessoa, enfim.
Não, acho que tá colocado, né? Mas eu queria, Felipe, voltar ao pedestre.
Eu também, mas só pra tirar, não tem em Porto Alegre nenhum táxi com recibo de maquininha?
Tem, né? Nós temos.
Ah, eu não tô louco.
Tem vários.
Peguei para fazer comprovação aqui de táxi.
Não. Hoje, inclusive, já tem pagamento do cartão de crédito. Nós vamos evoluir a partir do monitoramento da frota, exatamente por recibos automáticos. Inclusive, toda a frota deverá, num futuro próximo, ter pagamento por cartão de crédito dentro do veículo.
Não, eu penso, por que não se faz o taxímetro de imprimir recibos? Aquele manual é piada. Mas tem, né? É. Eu não tô. Então tá, eu já usei.
Capelari, alguma iniciativa disso ser obrigatório? Tem alguma forma de ser eletrônico?
Nós vamos unificar e todos eles terão a obrigatoriedade de ter o rastreamento, né, e a evolução. Inclusive, nós vamos ter um processo com uma licitação para identificar um agente financeiro para colocar cartão de crédito em todos eles.
Adriana, a gente não fala, mas o pedestre e o uso do celular, a gente fica falando dos motoristas, não? O pedestre também se distrai, né?
Agora eu vou ficar com vergonha.
Ah, você fala enquanto caminha.
Falo, posto, realmente.
É uma exposição ao risco e é daqui, não é
recomendado. Para tudo, pro trânsito, para assalto.
Na verdade, tudo o que nos tira a atenção, nos distrai no trânsito, deve ser evitado. É o uso do celular, é o fone de ouvido. Eu, para transitar, para atravessar uma rua em segurança, preciso estar muito atenta. Uhum. Preciso ter a minha capacidade de tomada de decisão plena, sem interferências que possam dividir, né, esse momento de saber avaliar se eu tenho condições de fazer a travessia, né, sem precisar correr, se eu consigo avaliar se o carro está vindo numa velocidade, então, que me permite fazer essa travessia, enfim, poder escutar todos os sons que fazem parte da rua, né, enfim, para saber que cuidados eu preciso tomar. Então, realmente, o uso do celular, ele não é recomendado para o pedestre. Ainda mais hoje que os celulares, eles deixaram de ser simplesmente um meio de falar com alguém, né? De telefonar.
Não é só um telefone.
Eles não o celular não é só mais um telefone hoje, né? Ele, a gente faz
raramente
muitas funções,
é um telefone,
né?
Hoje.
Exato.
Raramente é um telefone, até porque a gente não consegue fechar a ligação nunca.
Essa é uma razão.
O Marcelo tinha um tema a colocar.
Não, eu acho que eu queria voltar pro pedestre aqui, que é que é o nosso astro hoje aqui da manhã, e deveria ser sempre, né? E aí eu queria fazer uma colocação, né, um elogio até pro Capelari, porque eu acho que o debate com o Capelari é sempre de uma honestidade intelectual, porque você fala as coisas, coloca as provocações e o Capelari responde mesmo, né? Ele não caiu naquela tentação de... eu acho que, assim, para uma última fala minha, pelo menos, sobre a questão da botoeira, ali mostra que nessa programação tá priorizado a onda verde, o fluxo de veículos, e não adianta, né? Tem momentos em que se tem que fazer uma opção, né? Então, realmente, acho que fica bem claro, assim, que a opção é por o fluxo dos veículos automotores e não pelo pedestre, que deveria, sim, Capelari, quando apertasse ali o botãozinho, interromper esse ciclo, né? E abrir para o pedestre. Bom, isso aumentaria os congestionamentos enormemente. vamos testar, né? Vamos testar, porque eu não sei se tem algum estudo técnico, né? E depois pode nos responder se tem algum estudo que aumentaria em tanto os congestionamentos, né? Vejam assim, ó, tem coisas que são mitos, por exemplo, né? A questão da redução da velocidade máxima. É um projeto de lei nosso lá na Câmara para reduzir a velocidade máxima em Porto Alegre de 50 para 60 km por hora. De 60 ao contrário, de 60 para 50. Não é nenhum achismo isso. A maioria das cidades europeias já é assim, algumas cidades no Brasil também já estão adotando isso. É uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. Aumenta em 40% a possibilidade de vida de um atropelamento. E mais, em Londres, por exemplo, nos horários de pico, a velocidade máxima, ela é reduzida. Por quê? Porque quanto menos velocidade, mais fluidez tem. Porque é lógico, quanto mais devagar você anda, mais próximo um do outro você anda. E, portanto, ocupa menos espaço.
É mais uniforme, né?
É mais uniforme. Então, eu digo, né, que andar a 60 por hora é só para você chegar antes no congestionamento, né?
E seria mais seguro pro pedestre, né? Porque a frenagem, ela ficaria mais facilitada.
Por isso que eu já, né, faço aqui o pedido público de apoio, né, da IPTC a esse projeto de lei, que ele está em sintonia com outras cidades do mundo. Mas o que nós temos que desenvolver é políticas de calm in traffic. Esse é o nome, né? A moderação do tráfego. Por exemplo, por que a faixa de pedestre precisa ser abaixo da via? Certo? Então o pedestre é obrigado a fazer a descer um degrau e depois subir um degrau. Por que não se começa a fazer as faixas de pedestre já com uma elevação, né? Tô dando aqui um exemplo só de políticas de moderação do tráfego que poderiam ser aplicadas aqui na nossa cidade e que timidamente estão sendo, se é que estão.
Adriana Capelari.
Na verdade, o que os Garbosa coloca, ele pega um exemplo de uma iniciativa de uma cidade, né, europeia, e nós estamos sempre acompanhando todas as iniciativas que são feitas, né? A questão da velocidade, se nós vamos avaliar, né, os projetos de controle ou de circulação da cidade, né, e é prerrogativa do órgão de trânsito e é permitido pelo próprio Código de Trânsito, o órgão de trânsito definir qual é a velocidade que deve ser praticada em pontos ou em vias inteiras ou, né, em trechos de via. Isso nós aplicamos desde 30, 40, 50, 60 e até 80 no caso da Castelo Branco. Então, nós já aplicamos essa metodologia, né, de avaliar a questão da segurança das pessoas, né, em vários pontos da cidade com velocidade diferenciada. Inclusive, colocamos equipamentos para que a velocidade seja até abaixo de 30, no caso, quando a gente faz a opção para uma lombada física, né, onde a velocidade fica em média 20 km por hora naquele ponto onde há a lombada física. A questão da...
Desculpa, de tornar... galera, posso fazer uma...
Não, deixa eu só concluir um pouquinho.
A questão que aumenta o número de mortes, é isso que eu...
Mas enfim, a questão da travessia do pedestre, que eu acho que é o que a gente, que é o programa que a gente está implantando na cidade, que é tornar a cidade acessível, que é o que o Isgarbosa coloca como exemplos eventuais que estão sendo utilizados em várias cidades da Europa, em algumas aqui do Brasil, que é a travessia em nível, né? Nivelar o cruzamento com o meio-fio da via, ou seja, nas todas as aproximações desse fluxo, né, o veículo terá que subir ao nível, né, do meio-fio, portanto já é um redutor de velocidade natural, né? A velocidade com certeza cairia para 20 ou até no máximo 30 quilômetros pela rampa de elevação, e isso nós já estamos planejando e vamos colocar os primeiros cruzamentos, os primeiros locais, já a partir do mês no final do mês de novembro, já devemos ter alguns locais com esse processo de proteção do pedestre.
Adriana.
Quero corroborar aqui com a questão que o Capelari levantou da diferença de velocidade, do quanto é preciso investir na redução, e que foi trazido também pelo Isgarbosa, né? De que numa velocidade de 30 km por hora, como a gente falou, se um pedestre for atropelado, a chance dele vir a óbito é em torno de 15%, né? Porque há tempo de reação do motorista. No entanto, se passar para 50 km por hora, quase que aumenta em 6% a chance de óbito. Chega a 85%. E 50 km por hora...
60, né? 60.
Isso a 50. Veja que as nossas vias Ipiranga, 50 já é 60. Então, exatamente, 50 já é bastante. A gente pensa, né, o senso comum, ai, o que que é 60 km por hora? É muito devagar, né? Na verdade, 50 faz muita diferença, né? E essa é uma das recomendações da OMS, da ONU, enfim, né? De redução dos limites de velocidade, de tornar as cidades mais seguras para caminhar, né? Para que as pessoas se sintam motivadas, então, ao uso de transporte não motorizado, iluminação viária, qualidade das calçadas. Tudo isso, então, para facilitar o acesso, a acessibilidade das pessoas, né? E outra questão importante de acessibilidade, todos nós nos beneficiamos com políticas de acessibilidade, não só aqueles que têm uma limitação física permanente, mas os que têm uma limitação temporária, os idosos, né? Que já tem uma mobilidade mais reduzida.
A respeito disso, né? A pesquisa da Rede Sara de Hospitais de Reabilitação, Acidentes de Trânsito, né? Mostra o seguinte, que pacientes vítimas de atropelamento, sendo predominantemente crianças e jovens do sexo masculino, 60%, desses 74,5% são solteiros, cuidado, Ieda, com no máximo ensino fundamental concluído, 60%, e aí, claro, residentes nas zonas urbanas, 89,1%, porque afinal de contas o trânsito está muito mais concentrado nessas regiões.
Nós temos um perfil no Rio Grande do Sul, quanto a essa questão, né? Primeiro, de que o atropelamento é a terceira maior causa de morte no nosso estado. Primeiro é o condutor, segundo o motociclista e terceiro, então, o pedestre. A grande maioria do sexo masculino, 66% são homens, embora já nos últimos anos venha aumentando, vamos dizer assim, a participação das mulheres, mas ainda a grande maioria é de homens e, lógico, predominantemente nas vias municipais, nas cidades.
Pra complementar os dados,
idosos também.
Isso é do estado, né?
Estado.
Se nós vamos botar Porto Alegre, nós já temos o primeiro fator de óbito no trânsito Porto Alegre, é o motociclista, 45%, pedestre, 41%. Então, se nós somarmos os dois, vão dar 85%. Uhum. Se o resto praticamente não morre em Porto Alegre. Hoje, um condutor de automóvel que esteja com cinto de segurança transitando, ele não terá risco de óbito nos envolvimentos praticamente dos 24 mil acidentes que a gente tem anualmente em Porto Alegre, né? Nós vamos ter provavelmente um óbito do pedestre e do motociclista, do condutor de veículo, não há praticamente risco de óbito hoje.
Esgarbosa, rapidinho.
A não ser que ele caia no dilúvio, né?
Ninguém morreu porque caiu no dilúvio.
Mas o que cai...
Isso é uma discussão inverídica. Quando eu ainda gostaria de botar um protetor ali para ver quanto ia agravar os acidentes. Isso é uma discussão que não é verdadeira aqui em Porto Alegre. As pessoas que caem no dilúvio, na maioria das vezes, reduz o impacto e reduz o risco de óbito. Nenhuma pessoa morreu até hoje por ter o veículo caído no dilúvio.
Se bem que todos sabiam nadar, né?
Tá bom.
Mas ele responde, ele te realmente... provoca.
Não, mas eu não entendi a irritação. Eu fiz uma...
Não é irritação. É o dado real. Porque quando a gente coloca uma coisa dessa e a gente vai colocar guarda-reio em toda a extensão do Ipiranga, nós vamos colocar uma falsa proteção para as pessoas. Elas vão bater de frente, vão ser jogadas de volta para a via e aí vão provocar realmente essas tragédias.
Tá, mas está falando do guarda-reio da ciclovia?
Não.
Ah, bom, não. Tá, não. Porque senão não ia entrar no tema.
Para evitar as quedas.
O automóvel.
Não, porque ali realmente. Bom, eu acho que assim, né? Se colocou a fala do próprio Capelari antes que as mortes por atropelamento estão ligadas à questão do excesso da velocidade, né? Bom, temos um projeto aqui que seria uma grande sinalização política da prefeitura se apoiasse o projeto, né? A base lá do governo na Câmara aprovasse e o prefeito depois sancionasse, que é dar essa mensagem política: vamos mais devagar. Vamos mais devagar, né? Essa é um pouco a linha que eu acho que a prefeitura deveria adotar.
10h25, quer mais flexibilidade e um plano de saúde médico que cabe no seu bolso? A Dr. Clean tem dois, Max e Flex, um deles combina com você. Mais informações, ligue 35840300. Estamos no Guaíba Cidade Especial, um apoio do Detran, Operação Balada Segura, para todo mundo falar de trânsito em casa.
Nós já falamos sobre o pedestre distraído, sobre o risco de estar com o celular. Então, depois do comercial, eu quero saber de vocês se nós poderemos ter campanhas daqui para frente para isso ou não.